No ano passado, em plena pandemia, quando estava todo mundo perdido, assim como a classe artística que ficou sem trabalhar, a gente percebeu o quanto é importante fortalecer a nossa cultura local. Quando vimos os artistas passando dificuldades financeiras e casas de shows fechando as portas, percebemos que em todos esses anos, mesmo com a força de vontade de todo mundo que está envolvido na cadeia produtiva da música, a nossa cena ainda é muito frágil e precisa ser fortalecida.
Por isso, o Toca na Cena chega ao seu sétimo episódio para falar de coisas práticas, do que dá para fazer e quais as ideias que estão dando certo para a gente se inspirar e se solidificar por aqui também. Nesse episódio, a gente conversa com quem já trilhou esse caminho, especialistas de outras terras, mas com know-how para dar pitaco por aqui também. Então, bora correr atrás do prejuízo? Porque a resposta, meu amigo, está soprando ao vento. Vem com a gente. Olá, olá, eu sou o Felipe Ramos, sou jornalista e podcaster, e junto com a minha amiga Cecília Santos, também jornalista e podcaster, a gente criou o Toca na Cena, um projeto para apresentar a produção musical autoral independente e alternativa do Tocantins para o mundo.
No nosso sétimo episódio, a gente ouviu quem faz e atua em cenas que já foram como as nossas, pequenininhas e iniciantes, e que precisaram dos projetos de financiamento coletivo, de coletivos, editais, de gente que conectou a arte com o dinheiro e de muita união entre todo mundo para fazer dar certo. Para começar, a gente escuta parte do bate-papo que rolou na Confere Talks do ano passado entre o produtor cultural da Árvore Seca, Fábio Henrique, o fundador do Festival Bananada, consultor artístico de programação do Grupo Vegas e sócio da Braba Música, Fabrício Nobre, e da Ana Morena, que é produtora musical, curadora, musicista, sócia e idealizadora do Combo Cultural do Sol. Na mesa, eles falaram sobre exportação da cena e produção local, contaram suas experiências com a linha de frente da música independente, falaram sobre a importância do do it together, do fazer juntos, e deram dicas preciosas para quem produz localmente.
Então vamos lá, gente. Ó, antes de mais nada, antes de começarmos de fato, eu queria que vocês falassem um pouco. Essa eu vou jogar para você, viu, Ana? Que vocês falassem um pouco sobre como vocês entraram no ramo da produção cultural. Qual a história por trás dos grandes produtores que vocês são hoje? Como era a cena nas suas cidades quando vocês começaram? Fala pra gente aí, Ana. Como é que começou lá atrás? Como é que era?
Olha, vou fazer um resumo do resumo do resumo. A gente começou na produção cultural porque a gente queria, na verdade, ser artista, ser músico, a gente queria tocar. Só que a gente estava numa cidade que eu acho que era que talvez seja um pouco o que vocês sentem hoje, era uma cidade que não tinha grandes eventos, não tinha uma cena fortalecida, não tinha nem, no nosso caso, não tinha nem estúdio para a gente ensaiar. A gente tinha que ensaiar num galpão, levar todos os equipamentos e tal. Então, assim, a gente começou a empreender pela necessidade que a gente queria ser artista. Então, começamos nesse trabalho de nos juntar, né, em torno de pessoas que queriam fazer coisas parecidas, né? Montamos um estúdio, a gente começou nessa coisa da construção de um estúdio, onde a gente ia ensaiar, depois a gente queria gravar as nossas coisas, aí ampliamos esse estúdio para poder gravarmos as nossas coisas. Depois a gente queria lançar as nossas coisas, não tinha como lançar, a gente via todo mundo lançando através de um selo, então a gente criou um selo para lançar os nossos trabalhos. Depois a gente queria um espaço para tocar, não tinha na cidade um espaço que aceitasse, que entendesse o tipo de trabalho que a gente faz, o tipo de música que a gente tocava, né, que era uma música autoral, de vanguarda, diferente do que está se acostumado a ter no, nos shows, nos barzinhos e tal, ainda mais há 20 anos, eu estou falando isso de 20 anos atrás. Então, a gente pegou um espaço para a gente poder fazer o show, que foi o Centro Cultural do Sol, que aconteceu durante 15 anos de forma ininterrupta aqui em Natal, e que deu chance à cena potiguar se fortalecer, porque havia um lugar onde as pessoas podiam tocar, onde o público podia ir assistir, curtir, onde gerava esse intercâmbio local, vamos dizer assim, entre as bandas locais, entre os artistas e o público. Mas aí, depois disso, a gente viu que precisava ampliar isso para fora do nosso estado. Que para uma cena ela acontecer de uma forma fortalecida, madura, a gente precisava fazer intercâmbio com pessoas de fora. Então foi aí que a gente que surgiu o Festival do Sol, que a gente criou o do Sol para poder fazer com que essa cena amadurecesse. E isso sempre documentando tudo, porque a gente acreditava que para além de fazer, era preciso também ter essa documentação para mostrar que foi feito, para poder angariar, para poder fazer esse trabalho. Basicamente, assim, resumão, né? Foi por aí que a gente começou a trabalhar com o do Sol. A gente não tinha nada e foi galgando. Essa escalada da gente não foi uma escalada pensada. A gente foi fazendo de acordo com a necessidade que foi surgindo. E hoje a gente olha para trás e diz, nossa, realmente, no nosso caso, foi uma forma que deu muito certo. Essa é uma forma, né? Mas tem várias outras. E acho que a documentação desses 20 anos que a gente fez desde o comecinho é o nosso, sinceramente, é um dos nossos principais legados que a gente deixa para a música brasileira, né? Porque é uma música do Rio Grande do Norte, mas passou tanta gente por Natal, e pelo festival e pelo Centro Cultural do Sol, que a gente considera realmente uma documentação da música brasileira, né? Vou passar a fala agora para Fabrício, porque... Vou ficar por aqui.
Não, mas, ó, Fabrício, antes de você falar aí, é muito foda, né? Eu queria dizer que quando eu converso com outros produtores de outros locais, é mais ou menos isso mesmo, né? As pessoas falam, ó, não tem onde tocar, não tem onde gravar, vamos fazer a gente mesmo. E aí vai indo, quando era um negócio para gravar, vira fazer um festival, que aí vira fazer uma produtora, e quando você viu, você já tá envolvido com tudo que tá acontecendo e já virou. E aí, com a gente, foi assim também, aqui em Palmas. E aí, passar para o Fabrício agora para falar a experiência dele.
As histórias têm a ver muito com o cenário que a gente está inserido e com a geração que a gente está inserido também. Como a Anne e eu somos de uma geração similar, e nós dois também, assim como Palmas e outras cidades... Não no sentido pejorativo, a gente vive em cidades periféricas. Então, assim, o que aconteceu na maioria dos casos é que para você construir essa ação, você começa querendo ser artista e sendo artista, né? Até hoje, a Ana é uma baita baixista, está em turnê, fica metade do ano na estrada quando isso acontece. E eu também já fiz dezenas de shows, e a gente acaba aprendendo a fazer as coisas para se manter no negócio. A gente vive em cidades periféricas e vive numa indústria marginal, assim. A indústria cultural, ela é uma indústria marginal, no geral, mesmo a mainstream é marginal, né? A gente nunca teve tão claro isso. E as pessoas que estão no controle do governo e da situação, infelizmente as pessoas que estão aí dirigindo algumas dessas marquinhas que estão aqui embaixo, principalmente essa mais à direita aí, elas tentam colocar a gente à margem o tempo inteiro. Então, assim, quando você está numa indústria em cidades periféricas, quando as coisas não estão preparadas exatamente para você inserir, quando você não tem uma escola, você não tem debates como esse, constantes como são agora, como isso era no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, e há dois anos atrás, ou até dois meses atrás, você tem que aprender a construir com as próprias mãos, ou fazendo aquilo com seus parceiros, para poder criar uma situação de você poder prosperar, e estar inserido, e poder realizar as coisas. Eu acho que tanto nós do Bananado, como a turma do Sol, vocês aí, somos realizadores. A gente pensa em fazer as coisas acontecer antes de qualquer coisa. Antes de estar no negócio, antes de fazer a música para estar inserido no mercado, antes de pensar na exposição da nossa cena para o mundo, o que a gente quer fazer é fazer. É realizar, é botar as coisas de pé. E depois a gente entende que tão importante quanto é botar as coisas de pé, ou mais, é manter as coisas de pé e contar para as pessoas, como a Ana falou, que contar para isso, mostrar, deixar esse legado, conversar, construir essa história são coisas muito fundamentais. Então a gente começou fazendo isso. E para concluir essa fala inicial, assim, eu acho que o que baseia a produção cultural e o que deixa ela perene, viva, e o que eu tenho descoberto cada vez mais, que é a única coisa que eu sou especialista na vida, que é me manter em pé o máximo possível nessa profissão, está baseado em três coisas. Uma, que é o que o do... E para mim, o do Sol é um exemplo muito clássico disso, e o Bananada também, a gente tem coisas muito similares. Uma, compromisso com a localidade, assim. A gente pode fazer coisas no mundo inteiro, e o do Sol e o Bananada já realizaram... edições dos seus festivais dentro do Primavera Sound, showcase na Europa, nos Estados Unidos e etc., mas sempre com compromisso com a localidade, sempre pensando em retornar para a cena do Rio Grande do Norte, ou para a cena de Goiás, ou para a cena brasileira, depende do tamanho da sua localidade, ou para a sua comunidade, para o seu bairro, para o seu grupo. Então, esse compromisso com a localidade é fundamental. Outra coisa é continuidade. Não adianta você achar que no segundo, no terceiro, na quarta semana, ou no primeiro disco, ou no primeiro ano do seu festival, você vai conseguir que ele seja viável, ou você vai começar... Claro que dá para você aprender e começar. Eu não comecei o Bananada do zero, eu comecei do dois. E dá para você começar a conferir talks, por exemplo, baseado no exemplo da Sim São Paulo, das conferências que aconteceram dentro do Bananada e etc., e aprender com elas. Mas tem que ser contínuo, então, compromisso com a localidade, continuidade, e isso que a gente está fazendo aqui agora, que é o item 3, que é você criar dados, levantar experiências e trocar tecnologia, ter uma troca franca de tecnologia. Isso eu aprendi muito com a turma do FDE, com os ninjas e entre nós, assim, e com a galera dos fanzines e dos punks e das cenas que o punk rock no começo era do it yourself, é você fazer sozinho, e de 10, 15 anos pra cá é o tal do do it together, é fazer com pequenas comunidades, é fazer junto, é trocar experiência. Então é isso que faz a gente aprender as coisas e se manter em pé. É ter compromisso com a localidade, é sempre voltar, sempre retornar, sempre estudar a sua cidade, sempre estar presente, sempre estar colado nisso. É fazer as coisas continuamente, é o que eu e a Ana estávamos brincando aqui no off antes. A gente está parado, mas a gente está trabalhando o tempo inteiro em desenvolver o produto, em criar ideias, e a outra coisa é tá firme na troca de tecnologia, fazer junto, ter o comprometimento em vir aqui falar, em trocar ideia, em aprender com vocês da Árvore Seca, em aprender com vocês com Confere Talks, em estar curioso de saber como é que a Thalita está explicando e como é que a gente pode incorporar a linguagem de Libras nos nossos eventos para poder atender mais gente. Então é isso que a gente tem que aprender a fazer, tem que estar preparado para novidade, para troca o tempo inteiro.
Em outra mesa da Confere Talks, com o tema Como Novos Artistas Podem Construir Relevância nas Redes e no Mercado, no bate-papo conduzido pelo DJ e produtor Patrick Torquato, com o fundador da produtora, selo e editora Isé Música Criativa, Alex Pinto, e com a coordenadora geral e diretora artística do Festival Imune, Bia Nogueira, os conferencistas falaram sobre como, em uma cena embrionária como a nossa, os artistas podem sair do zero e se sobressaírem.
A gente poderia estar trabalhando com música, com arte, com cultura, em uma dimensão de trocas financeiras diretamente. Acho que a gente, depois de tanto tempo, eu estou nessa há 24, vai fazer 25 anos. E no decorrer do caminho a gente entendeu que o maior tesão, o maior prazer, a coisa que mais motiva a gente de fato é a possibilidade que música e cultura, de maneira geral, a capacidade transformadora que essa ferramenta tem. E hoje, essa mesa, esse debate de hoje é justamente transformar nesse sentido, esse artista embrionário, esse artista começando, querendo entender ferramentas, possibilidades, estratégias, que eles podem fazer para poder se tornarem relevantes, tanto na nas redes sociais, quanto para o mercado da música. É bem interessante a gente poder perceber que, assim, Tocantins é o estado mais novo da federação, tem pouco mais de 30 anos. Isso não significa que tenha menos tradição por causa disso. A gente precisa entender, na hora de fazer uma equivalência, porque o Brasil nasceu na Bahia, né? Por exemplo, tem uma história aí, um tempo, um espaço-tempo que se mistura entre essa tradição e a inovação e serve de ferramenta de trabalho para os artistas. Minas é outro caldeirão cultural super potente do Brasil, com essas referências da negritude, sobretudo, que constrói um caldeirão também de referências para artistas da nova geração beberem em atividades e produções que aconteceram nos últimos 100 anos. Então, fazer essa equivalência e a gente poder trazer esse panorama de duas experiências tão distintas para um estado tão novo e para uma galera tão instigada, tão com a faca nos dentes, querendo mostrar o seu trabalho e impulsionar a sua cena, é que é o grande desafio dessa noite de hoje. Vou trazer já para vocês, colocar aqui para os dois, a gente pode combinar aqui de... eu jogo primeiro para a Bia e depois para a Alex, a gente ficar fazendo aqui esse bate-bola desse jeito. A cena de Tocantins é uma cena ainda embrionária, né? Você tem 3, 4 cidades que têm uma atividade cultural de consumo. Vamos colocar assim, vamos esquecer um pouquinho da pandemia nesse momento, vamos fazer uma análise generalista, né? O estado tem 32 anos exatamente, eu falei pouco mais de 30, mas é isso mesmo. Mas pensando na realidade desses artistas locais, que ainda não tem público, que ainda não tem tanto público, pelo menos, que já está com algumas músicas gravadas, é uma banda, enfim, já ensaia, já tem uma identidadezinha. Alex, Bia, como é que vocês enxergam que um artista completamente zerado, uma ideia muito boa, um grupo de pessoas que se reuniram ali para montar um grupo que é de samba, que é de hip hop, enfim, mas eles estão completamente zerados. O que é que, de mensagem que você traz para um artista que tem alguma potência, que você já enxerga que tem um estilo, que tem um sotaque, que tem um jeito, mas estão completamente zerados? É uma ideia de poucos meses e tal. Fala para mim, Bia Nogueira, você dá de cara, tá numa festa, tá num lugar, e aí vê um MC de hip hop, uma garota cantando samba e tal, e tem uma potência, mas ainda tá muito zerada. O que é que você diz para ela, Bia Nogueira?
Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que a primeira coisa, eu acho que são duas primeiras coisas. Olhar para a sua cena e olhar para o seu público ou para o seu possível público. Eu acho que quando você se concentra nisso, você tende a diagnosticar em que ponto você está, é mais fácil para você entender quanto eu tenho de público, quanto eu não tenho, o que eu preciso fazer para ampliar meu público, para que ele seja para além do meu pai, minha mãe, meus amigos, né? Que todo mundo começa assim, né, gente? É normal. Mas tem uma hora que você tem que dar um passo à frente, ampliar passo a passo. Então, acho que essas duas frentes, eu diria que são as frentes essenciais para você poder entender quais são as ações que você tem que tomar. E eu acho que planejar, sabe, você só pode planejar se você conhecer esses dois aspectos aí, né? Pensando em cena local, pensando no seu público. Porque a gente tem uma tendência a pegar os casos, né, os grandes casos de artistas de renome nacional, que estão ou no midstream, ou no que a gente está chamando agora de midstream, mas a gente está falando desse mercado um pouco abaixo, que circula nos festivais, né? Então, você às vezes quer internacionalizar dentro do Brasil, né? Você quer sair do seu estado, quer sair da sua cidade, mas você não conhece você não tem público nem na sua cidade. Então, eu acho que é fazer esse diagnóstico e fazer um planejamento para que você possa chegar cada vez mais em mais público, né? Eu acho que não tem uma receita de bolo, mas me parece que um caminho legal é você usar essa ferramenta que são as redes sociais para, não só as redes, mas o streaming lançando coisas, e lançando vídeos e lançando... Pode ser a coisa mais simples. Eu sou uma das que fica paralisada, querendo sempre lançar coisa com muita qualidade visual, né? E eu acho que às vezes a gente precisa estar presente. Então, às vezes, uma live que você vai fazer, uma gravação de uma música que é uma releitura, já vai conectar você com as pessoas, porque afinal, música trata-se disso, né? Trata-se de se conectar.
Alex, meu nobre, chegue junto aqui para trazer o teu ponto de vista em relação, comentar também, né, o que a Bia falou, mas você vive uma realidade bem distinta, né? O planeta inteiro vai a Salvador. Vai a Salvador para assistir, para consumir, para passear, para ir às praias, para viver o carnaval. Então existe uma vitrine muito interessante para artistas quaisquer. Né? É uma realidade distinta em relação ao resto do Brasil. Queria que tu falasse um pouco disso. Tu tá num boteco, vê um menino muito bem entonado, fazendo uma versão super interessante, tá completamente zerado, mas você já enxerga a potência nele ou nela. Como é que você se comporta confrontando-se com esse tipo de situação?
Na verdade, você... Primeiro eu quero fazer só uma dentro do finalzinho da fala de Bia, que é algo que eu tenho questionado um pouco. Com essa mudança, com a entrada das tecnologias, com a questão das redes sociais, do YouTube, da importância do audiovisual. Eu acho o audiovisual importantíssimo, a gente tem visto trabalhos grandiosos, lindos, assim, muito bem pensados do audiovisual, só que eu tenho falado muito ultimamente que eu trabalho com música, então, assim, claro que o audiovisual é importante, claro que as redes sociais é importante, claro que tudo é importante, mas para mim o básico, que eu mais busco de premissa para um artista trabalhar comigo é se a música dele é boa ou não. Então, assim, a gente está muito... Às vezes eu consigo ver artistas que estão muito bonito, com a roupa bonita, com o rosto bonito, com o vida bonito, com tudo bonito, e a música é uma merda. E assim, e aí ele consegue, às vezes, chegar em lugares até de relevância importante, porque tem uma articulação. Então, assim, só pegando o ponto, eu achei massa o que Bia falou. Claro que não estou falando de fazer qualquer coisa, mas, assim, às vezes a gente se preocupa mais com o conteúdo audiovisual do que com o conteúdo de áudio, sabe? Que é o que vai fazer a gente sobreviver, porque no show audiovisual já é, porque um show, você vai assistir a um show e vai ouvir, então você vai ter a experiência ali híbrida com, né, 5D, que aí você, se chover, você vai receber chuva, vento. Então, assim, eu estou muito preocupado com os rumos do nosso midstream. Eu trabalho no midstream há bastante tempo, consegui chegar com artistas em uma relevância significativa, trabalho com artistas que poucas pessoas conhecem, trabalho com diferentes formatos, diferentes estilos musicais também, e essa preocupação demasiada com a estética tem me desmotivado em determinados momentos, por causa que todo mundo fica inspirado em Beyoncé, Anitta, etc., só que elas não erram, tipo assim, elas fazem um clipe de 5 milhões de dólares e faturam 25 milhões de dólares só no clipe, fora o que a música vai render, e a gente ganha 10 mil reais no edital, numa layout de blank, ou 15 ou 20 para fazer um videoclipe, a gente gasta 40 e depois a música rende mais 5 mil e a gente fica com dívida de 15 mil e a gente está achando que está legal porque o jornalista critica a gente do Vida Bonitinho ou porque a crítica normalmente do Sudeste, que é a crítica que mais... E aí eu nem incluo BH, sabe, Bia? E não é uma questão de regionalismo, mas é mais ali o eixo Rio-São Paulo, para ser mais... Sempre vem com esse olhar mais tipo, o clipe podia ser melhor, não sei o quê. Tudo pode ser melhor. Agora eu quero ver fazer com a forma que a gente faz com o dinheiro. E é isso que eu quero falar para vocês aqui. Eu embora, para mim, eu sou uma pessoa que, de fato, eu passeio em terrenos muito férteis. Assim, a Bahia é uma mistura, primeiro, dos índios que já estavam aqui antes da invasão, depois dos negros que vieram e começaram a chegar pelas nossas terras e se misturaram, e depois a própria cultura europeia, que também tem, principalmente de Portugal, aqui dentro da nossa cidade, tem uma importância, e o lado bom de Portugal. Então, a gente tem uma grande referência dos índios que restaram, mais dos africanos que foram quem dominaram a nossa cultura ali, porque tudo tem o lado profano e o lado sempre assim, tipo, a igreja do santo e a igreja do orixá, que estava ali, uma do lado da outra, uma mais em cima, uma mais embaixo. Então isso deixa a gente com terreno fértil, que isso reverberou a nossa música. Na Bahia, todos os artistas que tocam aqui sabem que a gente bate palma no tempo, e isso parece uma besteira para a gente, só que eu só fui entender o quanto isso era significativo para os artistas quando eu saía, que eu ia para festivais fora de Salvador, que eu via tudo desconectado e eu no tempo ali, porque é tão natural, a gente ouve o candomblé, as coisas estão do lado, sempre e enfim. Então, no meio de terrenos férteis, a minha característica, de fato, foi desde o início garimpar coisas que eu achava que eram bastante interessantes, que tinham relevância. Então, assim, para os artistas que estão assistindo e a nossa intenção é falar, por exemplo, eu sempre acho que a identidade é o principal. Então, assim, na Bahia, o meu recorte, eu só trabalho com artista da Bahia, é uma característica minha. Eu sei, eu conheço muito, eu vivo a cidade, eu vivo a cultura de uma forma intensa, tanto ela, a cultura periférica, quanto a cultura da alta, sabe, de camarotes caríssimos que aqui tem no carnaval. Eu também vou lá, também frequento esse espaço, eu não sou uma pessoa que, de mente fechada, que eu acho que uma coisa exclui a outra, embora o meu ambiente, o meu habitat natural está muito mais quando eu vou ver os meus lançamentos de coisas que eu fazia em Salvador, sempre estão no lado periférico. O carnaval de Salvador, a gente toca, sei lá, desde o tempo que eu era do Baiana System, sempre a gente tocava em bairros, durante o carnaval, bairros periféricos, Liberdade, Piripiri, Cajazeiras, que são periferias da cidade de Salvador, bairros mais afastados do centro, que tem carnaval, e sempre eu fiz questão de que os artistas que eu trabalhasse tocassem lá para poder ser diverso, assim, e toca em estrutura, tipo, no carnaval de Salvador, o holofote é a Barra, um pouquinho a Avenida, a gente tocava em lugares bastante distantes do centro. Então, assim, o que eu acho para os artistas, para encerrar essa primeira fala, assim, tentem buscar dentro da cultura de vocês essa força, que eu acho que isso, quando a gente consegue isso, a gente consegue notar na hora, seja o artista de São Luís, seja de Palma, seja de Belém, seja do Amazonas, o que é que a gente tem de maior, qual é a maior riqueza cultural do estado de Tocantins, sabe? Porque isso não tem a ver com o tempo que o estado foi constituído, de 32 anos, tem a ver com a cultura não foi feita a partir dessa posição geográfica da criação do estado, já estava lá, as manifestações culturais já estavam lá. Então, assim, tentem entender o que é isso, qual a representatividade disso, e misturem com o que você gosta de som. Então, se, como pode falar, você é um grupo de samba, vai fazer o samba, mas tenta achar o DNA da cidade, ou na linguagem, ou na escrita, ou na transformação, ou na respirada, não sei, sabe, se é do rap, se é do reggae, qualquer estilo que vá fazer, tem que ter o seu DNA, tem que ter a sua identidade, sabe? Não adianta você achar, sei lá, crioulo, um artista foda que é do rap, que ficar tentando imitar o que crioulo faz. Aquilo não vai te levar a grandes lugares, assim. Só esse tipo de Ctrl-C, Ctrl-V só funciona no mainstream, porque é dinheiro. Os caras empurram 1000 músicas iguais e as pessoas consomem 1000 músicas iguais. No nosso mercado mainstream, o que faz a gente conseguir ter alguma visibilidade é exatamente a gente ser diferente um do outro. Então, todo grande artista, às vezes, quando o Bia falou, e eu vejo isso, que é quando a gente tem uma identidade, tipo assim, tem que fazer um vídeo foda, porque os nossos amigos estão fazendo também com muita criatividade. Não é foda, às vezes, só do dinheiro, é da criatividade. Então, a gente fica obrigado, e isso é muito bom, enriquece o mercado e deixa uma colheita muito mais fértil. Então, o primeiro passo que eu vou dizer para vocês, assim, tipo, invistam muito na música de vocês, e principalmente na identidade, e aí no estilo que você gosta, que consome, misturando. Não tem mais, hoje não tem mais aquele negócio, pode ser um rock, um rock com sertanejo que alguém vai gostar, entende? Então, tipo assim, não tá mais naquele lugar, tem que ser rock, tem que ser o sertanejo agora é de tatuagem e calça apertadinha, o roqueiro é de roupa, mudou tudo, sabe? O axezeiro é de cabelo raspado, tá tudo, então hoje a gente pode fazer tudo assim, sabe? Então, enfim.
E na Confere Música, que aconteceu em outubro, a gente falou sobre como colocar, promover e aumentar o consumo de músicas nos streams, com um timão de convidados. Verônica Pessoa, jornalista, Head of Label Manager na Alta Fonte e uma das responsáveis pelo nascimento da aceleradora Natura Musical, e Maurício Spinelli, produtor cultural, curador musical e assessor de comunicação PCD e LGBTQIA+, debateram comigo como fazer com que as bandas independentes que estão começando podem ganhar espaço nas grandes distribuidoras e lojas. ontem, o assunto foi a questão do posicionamento, criação de marca, marketing, relacionamento e atuação dos artistas independentes nas plataformas sociais. Hoje a gente está falando de streaming. E uma coisa que ficou clara na mesa de ontem é a importância do artista entender a música enquanto negócio, né? Entender o mercado, estudar, que é exatamente isso que a gente estava falando. Entender do que se trata. Não dá mais só para fazer música. Você tem que fazer música e entender como tudo funciona. Para um artista independente, seja aquele que já roda há algum tempo, ou aquele que está começando, por onde ele precisa ir quando se trata de distribuição e promoção do que ele cria digitalmente? Assim, agora a gente vai falar para os pequenos. Eu quero saber do artista independente que está ali, eu gravei meu disquinho, ou eu tenho, sei lá, uns 3 singles, o que eu vou fazer, assim, Verônica, dá esse caminho das pedras inicial mesmo, porque eu sei que é um caminho enorme, é longo, mas se a gente for pensar no início para trilhar isso aí, para esse pessoal que está começando, vamos falar agora para as bandas do Tocantins.
Essa é a ideia, falar para as bandas do Tocantins, é para isso que a gente está aqui. Eu acho interessante entender isso que eu estava falando. O processo de entrega da música, hoje em dia, é completamente outro, porque já não é uma ida física à loja e deixar o teu disco lá. É uma entrega do digital. E isso resulta justamente no que a Cecília estava puxando da mesa de ontem, que é na acessibilidade. Ou seja, a gente tem uma forma de distribuir que é muito mais acessível do que antes do digital. E aí o que acontece? A primeira coisa é o seguinte, primeiro você faz a sua música, você produz a sua música e você mira nas lojas. Como falei, as lojas é o Spotify, o Deezer, a Deezer, a Apple, a Amazon, tantas outras distribuidoras que existem pelo mundo afora. São mais de 150 distribuidoras que a gente nem conhece. Na China tem umas distribuidoras, Na China tem umas lojas exclusivas, Estados Unidos tem lojas exclusivas. Essas que a gente usa aqui são lojas globais, são lojas que vendem a sua música para o Brasil e para os outros países do mundo. Ou seja, o Spotify vende aqui, assim como ele vende na China, como ele vende no Japão, como ele vende... na China não, né, gente? Porque lá tem algumas questões. Mas, enfim, como ele vende no Japão, como vende nos Estados Unidos, como vende no Brasil, América Latina, Europa, enfim, é uma loja que vende a tua música. Para você chegar nela, vamos pensar o volume de artistas que existe no Brasil, no mundo, no Tocantins, querendo acessar o Spotify e todas essas lojas. É um volume imenso de artistas. Se todos esses artistas fossem falar individualmente com o Spotify e as demais lojas, essas lojas não iam ter condições de organizar esse estoque digital de música que chegaria cada uma de um jeito para eles. Então, o que acontece? Existem distribuidoras digitais, existem empresas que entram no meio entre o artista e a loja. Essas distribuidoras, eu gosto sempre de trazer nomes dessas distribuidoras para não ficar uma coisa tão nebulosa. Existe a Altafonte, que é uma empresa espanhola que está no Brasil. Existe a Believe, que é uma empresa francesa que também opera no Brasil. Existe a CD Baby, existe a OneRPM, existe a Dito, existe a DistroKids, existe a Tunecore. Existem várias distribuidoras digitais, cada uma delas com o seu formato. E elas são essas empresas que estão entre a loja e o artista. Então, o primeiro passo, quando você tem os seus singles, quando você tem o seu material, é entender através de qual distribuidora você vai entregar na loja. E aí, como é que você vai escolher essa distribuidora? Tem tantas. Como vai escolher, né? Um mundo de distribuidoras. E assim, falando abertamente, eu entendo que o artista que está começando deve procurar uma distribuidora que a gente chama do it yourself, que é o faça você mesmo. Que é uma distribuidora em que você entra no site dela, você faz um login. Dentro dela, você vai entender qual o custo dessa distribuição, porque é claro que todas essas empresas cobram para fazer essa distribuição para as lojas. Então, assim, existem distribuidoras que cobram uma anuidade e aí você fica livre para lançar quantas músicas quiser durante o ano. Existem distribuidoras que cobram música a música. Cada música que você vai subir, você paga um valor. E existem distribuidoras que fazem acordos lucrando em cima do seu lucro. Ou seja, elas pegam 30% do teu lucro, elas pegam 10% do teu lucro, elas fazem esse acordo de porcentagem. Então, assim, existem essas que eu estava falando, que eu acho muito interessante para o início de carreira, que é uma que são as distribuidoras, em que você faz por você mesmo, que você faz um login, você só faz o upload da sua música online e ela distribui direto, automaticamente, para as lojas. E existe também para um segundo momento da carreira, para quem já está com fôlego, quem já tem o seu perfil no Spotify, quem já tem os seus ouvintes mensais, quem já tem a sua audiência na Amazon, na Deezer, sabe, quem já tem ali um business criado, acho que vale entender um segundo momento de distribuição, que é uma distribuidora que agregue também o marketing. Porque, afinal de contas, não adianta a gente lançar. A gente tem que lançar e comunicar. A gente precisa contar que está fazendo esse lançamento. Isso é super importante. E só para dizer que existem distribuidoras que absorvem a consultoria de marketing, que te ajudam a fazer esse marketing. Nessa distribuidora do It Yourself, que era a primeira que eu estava falando, não tem um departamento de marketing que vai te ajudar, que vai dar consultoria, que vai colaborar com esse lançamento. Mas, mesmo não tendo dentro da distribuidora, o marketing, a assessoria de imprensa, a comunicação das redes sociais, tudo isso precisa acontecer independente da distribuidora. Não tem como a gente lançar um produto sem contar que lançou. Aí ninguém vai saber, né? Ninguém vai ouvir. Então, assim, eu acho que só resumindo um pouco o que eu falei, é isso. Para você entregar a sua música na loja, você precisa de uma distribuidora no caminho. Essas distribuidoras existem dois tipos. Uma em que você não precisa ter um grande contato com a distribuidora, você pode fazer tudo online. E tem o que eu recomendo para o primeiro momento da sua carreira. E a partir desse desenvolvimento, ter uma distribuidora que tenha um contato mais próximo com você e que possa colaborar para o seu crescimento de carreira. Nos dois ambientes, é necessário, além da distribuição, você ter também essa parte de comunicação e marketing para contar o que é que você está fazendo, o que é que você está distribuindo, o que é que você está vendendo nas lojas. Que música é essa que você está entregando? E pegando o que Cecília falou, vou deixar essa frase. Que produto é esse que você está entregando? Porque a gente precisa pensar na música como negócio. E o disco, o single, o EP que você está colocando na rua é o produto do seu negócio.
Gente, eu só quero dizer que foi uma aula aqui, né? Vocês anotaram tudo que a Verônica falou? Eu espero que, ó, tô vendo que tem bandas aí, pessoal da música assistindo, porque isso foi uma aula dela, explicou tudo. A partir de agora, é só com vocês, né? É, Maurício, você que integra o pessoal a equipe do Molotov, né? Como é que você vê essas bandas independentes se movimentando, assim? Como é que tá esse mercado? Essa galera tá preparada? O pessoal tem atentado para isso? Tem feito toda essa movimentação que a Verônica explicou aí agora? Como é que tá a realidade dessas bandas que a gente fala desses caras que, por exemplo, querem tocar no Molotov, enfim, querem mandar material? Como é que você pega, você recebe isso desses artistas? O pessoal tá no Spotify, você vê que tem uma movimentação, como é que é?
Na verdade, está todo mundo numa situação bem difícil, né? Porque fazer música, fazer cultura atualmente no país que a gente mora é bem complicado. Principalmente nesse processo da pandemia, né? Então, assim, as pessoas não conseguiram trabalhar da forma devida, né? E a conta para fechar é bem complicada. Então, a gente, no Molotov, por exemplo, a gente conseguiu fazer alguns eventos online, né? A gente está há 2 anos sem acontecer presencialmente. Espero que a gente faça ainda esse ano alguma edição. Isso ainda está sendo conversado, né? Mas a gente, durante esse período, houve um crescimento muito grande na produção, né? As pessoas, mesmo sabendo que não poderiam levar os seus shows, né, para palco e que o mercado estava nesse processo de mudança, elas continuaram produzindo, né? A gente tem um evento que nasceu dentro do Molotov, que é a mostra Play the Movie, né, que é uma mostra de cinema e música, né, e que a gente fez recentemente agora, e a gente premiou artistas que estavam com finalização de clipes para poder ser lançado, né? Foi um prêmio pequeno, porque é um festival que não tem tanta verba assim, né? É a mostra Play the Movie não é um evento tão grande quanto o Molotov, é um evento menor que acontece no interior, né? de Pernambuco, mas a gente abriu para o Brasil e conseguiu premiar 8 artistas, né? E esses 8 artistas conseguiram finalizar os seus clipes e lançar os seus clipes, né? Então, assim, a gente está sempre muito aberto, né? Uma função que o Coquetel Molotov tem, não só nacionalmente, mas com o Pernambuco, é a gente estar sempre olhando para o interior do estado. Então, a gente está sempre olhando para o Agreste, a gente está sempre olhando para o Sertão, para tentar trazer a cena musical que está acontecendo nesses lugares e que, fatalmente, não consegue chegar nas grandes cidades tão facilmente, mesmo a gente tendo a internet aí para todo mundo, né? Então, assim, a gente vem desse processo, a gente tem um conselho dentro do Festival Coquetel Molotov, né? Um conselho super diverso, né? E a gente debate várias questões dentro desse conselho, né? E a gente vem, durante esses 2 anos, mesmo com todo esse processo de não poder fazer nada físico, né? Fazendo a curadoria dessas bandas, fazendo a curadoria desses artistas que estão lançando clipes, né? Porque por mais incrível que possa parecer, a gente teve também artistas independentes em começo de carreira, quase sem nenhum incentivo, produzindo, criando, né? E lançando muita coisa interessante. Assim, tem muita coisa boa sendo feita, né? E muita coisa boa sendo feita sem tanto investimento, né? Às vezes você tem um artista que tem um grande investimento, até de gravadoras mesmo, e que não tem a criatividade e o brilho de um artista, né, que está lá, às vezes, no norte ou no nordeste do país e está ali fazendo a sua arte de forma muito orgânica, sabe? E eu acho que os festivais, eles acabam tendo esse olhar, né? Os curadores como um todo, eles tentam trazer essa cena que está no interior, né? Das regiões, né? Para que todo mundo possa conhecer, para que a gente possa realmente chegar para outras pessoas, né?
Numa altura dessa, a gente já sabe, ficou mais claro ainda que o caminho não é fácil. Furar a bolha e fazer a galera circular nos festivais, as bandas sobreviverem de arte, a cena se tornar autossustentável e a coisa ser digna para todo mundo é difícil. Mas é possível? É sim. E por hoje é isso, esse foi nosso 7º episódio. Curtiram?
Obrigado a todo mundo que participou e principalmente por você que escutou a gente até o final. Nos sigam nas nossas redes sociais, o nosso Twitter e o Instagram também é o @conferemusica, tudo junto. O nosso e-mail para quem quiser entrar em contato é o conferemusica@gmail.com. Estamos em todas as plataformas de streaming, fica de olho porque logo tem mais. Toca na cena. Tchau!